Senhor Presidente, senhores parlamentares, vindo para cá, eu ouvi o discurso da senadora Ana Amélia. Há 30 e tantos anos que eu lembro aqui dessa tribuna a Revolução Farroupilha. Eu nunca vi um discurso tão bonito como o da senadora Ana Amélia. Senadora, o seu discurso foi realmente, eu assisti no carro vindo para cá, excepcional. Você foi muito, muito, muito feliz. Alinhavou o quadro dentro do seu contexto. As pessoas não entendem isso. Eu era governador do Rio Grande e no dia 20 de fevereiro, nesse dia, o embaixador dos Estados Unidos estava visitando o Rio Grande e teve uma recepção para ele no palácio. O horário que ele estava chegando, as tropas da brigada, fartadas solenemente, estavam desfilando na frente da chama crioula. Ele pediu para vir lá e veio lá da sala, assistiu tudo aquilo, olhou. Depois que se encerrou, nós fomos para o gabinete. E ele diz assim: só me desculpe, governador. Eu conheço muito do Brasil, gosto muito do Brasil, conheço muitas coisas do Brasil. Mas o que é mesmo essa Revolução Farroupilha? E eu contei, não com o brilho de Vossa Excelência, mas contei o que foi. Ele ficou impressionado. Eu devo ter botado umas coisas a mais de luta, essa coisa toda. Eu devo ter acrescentado. Aí ele perguntou: e vocês ganharam? Não, perdemos. Mas então o que vocês estão festejando? Mas estão festejando o quê? Eu quase que não tive maneira de responder. É verdade, é verdade. Mas a senadora Ana Amélia foi uma felicidade muito grande para expor uma coisa que o Brasil deve entender. Nós, do Rio Grande do Sul, estamos ali na fronteira. O Brasil é Brasil, agora o Rio Grande do Sul podia não ser Brasil. No marco inicial, lá no Tratado de Tordesilhas, um bocado do Rio Grande estava fora. E lá pelas tantas, nós do Rio Grande do Sul mais Uruguai, éramos a província cisplatina. E eu até hoje tenho um ciúme danado do Uruguai não ter ficado com a gente. Mas eu já disse, o mundo fala das nações que andam, que não tem território. Antes de Israel, o território de Israel é uma coisinha de nada, perto do povo israelita que tem no mundo inteiro, aqui no Brasil, Estados Unidos, Europa. Então o povo israelense é o mundo inteiro considera e analisa. Como é que eles conservaram ao longo desses milênios a sua tradição, a sua história, o seu Deus, o seu culto? Os historiadores falam também do cigano. Não tem pátria, não tem nada, e pelo mundo dividido, sem território, vão andando. Pois uma coisa que nessa análise feita pelos laboratórios do mundo, que é colocado, está os gaúchos. Está os gaúchos. O dia que se fizer uma análise, porque a gente faz, a história do Brasil é correta, quando faz a análise dos bandeirantes. Os paulistas que saíram e foram lá para o interior, em busca de esmeralda, em busca de ouro. E a história mostra da importância muito grande a essa gente, e eu também dou. Mas tem que se esclarecer que essa gente saiu em busca de ficar milionário. Não saíram nem para levar civilização, nem para levar coisa nenhuma. Saíram para buscar as esmeraldas e tudo mais e voltar. É verdade que deixaram pontos por onde passaram e ficaram algum tempo, pontos que se transformaram em povoado e foram adiante. Mas esse povoado não tem origem, não tem identificação, não tem nada que ver com... Não tem nenhum traço que os identifica um com o outro. O Rio Grande do Sul foi diferente. O Rio Grande do Sul já é um estado composto de... principalmente italianos e alemães. Meu pai veio do Líbano, árabes também, judeus também, várias nacionalidades, mas basicamente italiano e alemão. E gente que veio e forjou no nada. Parece mentira, mas 1875, italiano e alemão estavam passando fome na Europa. Fome. E vieram para fugir da fome. Então se aventuraram. Os que foram para os Estados Unidos encontraram uma civilização bem mais avançada. Mas o negócio era ir para a América e muitos depois passaram pelos Estados Unidos e vieram para a América. Foram para lá na minha cidade, por exemplo, de Caxias do Sul, que era uma montanha cheia de floresta. E uma das coisas positivas que Dom Pedro II fez foi trazer essa gente e fazer uma autêntica reforma agrária. Destruiu 25 hectares, em média. E eles vinham... Meu pai, por exemplo, veio do Líbano, porto de Marselha. De Marselha veio para Rio Grande, de Rio Grande e Porto Alegre, e pelo rio, e caminhando a pé, no meio da floresta, chegaram em Caxias. Ali é Caxias, Garibaldi, Bento Gonçalves, aquela região toda que era dos italianos. A região mais rural, porque os alemães vieram antes e ficaram nos grandes lagos do rio. Novo Hamburgo, Vale dos Sinos, Vale do Taquari. Os italianos vieram depois e pegaram as montanhas. Não tinha nada. Eles ganharam um saco, sementes, enxada, picareta. O essencial, mudas, o essencial para começar. E começaram. Do nada com nada. E fizeram essa civilização fantástica. Eu sempre digo, quando eu fui ministro da Agricultura, então eu quando vi a Embrapa, e vi os milagres que a Embrapa estava fazendo, eu chorei de magoado. Porque se a Embrapa tivesse começado 40 anos antes, o Rio Grande do Sul seria um paraíso. Depois da Embrapa, a produção agrícola é que nem uma produção industrial. Uma produção de flores. Você produz a flor do tamanho que você quer, da cor que você quer, do estilo que você quer, mudando absolutamente tudo. Uma plantação de frutas naturais, criadas ao lento, é uma árvore de maçã, uma nasce tal dia, uma fica madura tal dia, outro tal dia, outro tal dia, outro tal dia, outro tal dia. Uma é desse tamanho, outra é maior, outra é menor. Para vender é quase impossível. Agora, a gente vai lá na vacaria, a produção de maçã é uma fábrica de maçã. Elas vão, o dia da colheita é o dia tal. O dia tal, eles vão, já está marcado, quando plantam, já é o dia tal. O dia tal, já estão todos ali preparados. Estão todas as maçãs do mesmo tamanho, da mesma cor, do mesmo gosto, do mesmo cheiro, como se fosse uma fábrica. Então hoje o cara para produzir não precisa terra, quer dizer, não precisa terra, não precisa imensidão de terra. Tem um restaurante aqui que só come comida mineira, que é bem 5 quilômetros aqui de Brasília. Eles têm uma plantação de 3 hectares. Eles produzem e vendem tudo para o exterior. Ganham mais nesses 3 hectares do que no restaurante. Mas como não tinha isso, a economia foi crescendo. Cada filho naquela época. Hoje Caxias, minha querida Ana Amélia, é o estado que tem menos percentual de natalidade. Menos do Brasil, é uma piada, porque foi sempre o que teve mais. O Brasil era 10 filhos, 12 filhos, 15 filhos. Hoje é 1,7. Menos que o Rio, que é a menor índice de natalidade. Essa mulher tem um sarpo. Mas naquela época, com esse índice, naqueles 25 hectares, produzindo daquele jeito, não tinha o que fazer. O que os caras vão fazer? Então o governo criou um plano e trouxe esses gaúchos para todo o Brasil. Do seu estado, não. Mas os gaúchos vieram espontaneamente. Vieram vindo, Santa Catarina, Paraná. O Maggi aqui, os parentes dele, teve um que foi meu colega de aula em Caxias. O pai dele, de Caxias, foi para o Paraná. Levou o desenvolvimento, a agricultura gaúcha para o Paraná. Do Paraná, ele foi para o Mato Grosso. E lá está o Maggi, filho de gaúcho, ele gaúcho, mas já passou pelo Paraná e já está no Mato Grosso. Isto no Brasil inteiro. Mas o importante é isso. Tudo aquilo que a Ana Amélia falou ali da tribuna, senadora Ana Amélia, tudo que Vossa Excelência falou ali na tribuna, se referindo ao Rio Grande do Sul, pode falar para uma imensidão de gente, meu querido senador, lá no Mato Grosso do Sul. Porque hoje, lá no Mato Grosso do Sul, estão os gaúchos festejando a data. Para eles é feriado. Não que eles são apaixonados pelo Rio Grande do Sul, eles são apaixonados pelo Mato Grosso do Sul. Eles lutam pelo Mato Grosso do Sul. De certa forma, até conversando com eles, ninguém pensa em voltar para o Rio Grande do Sul. Mas eles levaram a tradição, levaram a história. Eles levaram aquela formação familiar, aquele sentimento cristão de amor, aquele espírito de criar cooperativa. Diz que onde tem dois gaúchos já tem cooperativa, onde três já quebram o Banco do Brasil. Mas, na verdade, aquele espírito de criação de governo de trabalho cooperativado é dele. A música, o amor, é algo que isso tem que ser analisado. Porque não existe outra. Vamos falar com todo carinho, nordestino, fantástico. Aqui em Porto Alegre, Brasília está cheio de nordestino. Gente que foram os grandes responsáveis pelo crescimento de Brasília. Mas foram nordestinos. Tinha música. O gaúcho, não. O gaúcho, tu vê. A Ana Amélia fez um esforço muito grande no discurso dela, é muito feliz, para dizer que nós não somos arrogantes, não somos metidos a nada, mas somos diferentes. Mas que somos diferentes, não somos diferentes. O cara bota a bombacha dele, bota a bota, sai, monta o seu cavalo e ama a sua terra, isso que é fundamental. Ele tem amor pela sua terra. E o que é importante isso, num Brasil que está aí, nessa derrota que nós tivemos no Supremo, é bom analisar isso. Os princípios de ética, de dignidade, de seriedade, de respeitabilidade, existe. Existe. Lá na minha terra de Caxias, lá na minha região, a vida inteira que eu tive lá, mas não tinha nada. Hoje já está essa universalidade para o bem e essa universalidade para o mal, está se espalhando. Mas Caxias não tinha isso. Eu digo aqui mais uma vez, nós, lá naquela região, primeiro amávamos o Rio Grande, é verdade, a gente aprendeu a gostar do Rio Grande. É que era diferente, o Rio Grande, em primeiro lugar, vamos ser sinceros, Ana Amélia, o Brasil sempre olhou para nós assim, é aquele fim do mundo lá. Parece que o Brasil terminava em São Paulo e dava uma espichadinha até o Paraná. Nós lá do Rio Grande nos confundiu meio com argentino, não sei o quê. Mas nós fomos. Hoje até nós estamos sofrendo. É doloroso que nós estamos sofrendo. Não sei quantos milhões de gaúchos que saíram. Alguém tinha que fazer esse estudo. A Ana pode fazer, porque ela é uma cultura extraordinária, jornalista, conhece isso, já fez na Zero Hora como jornalista. Podia fazer um levantamento dos gaúchos no Brasil inteiro para ver o que aconteceu. O que se formou. Quanta coisa que eles significam de novo. E eu digo aqui pela décima vez, eu, Pedro Simão, sou fruto da cidade onde eu nasci, de Caxias do Sul, do Colégio Nossa Senhora do Carmo.